Noite, roladores! Começa agora uma sessão o grande RPG de quinta, dando continuidade a essa campanha de Naruto. Eu fiz o jutsu certo, Lucas? Acho foi assim que a gente planejou.
Acho que é. Deve ter invocado um dragão antes. De fogo rodopiante.
E agora voltando com essa maré de coisas ninjas nesse tema que todo mundo fica obscuro querendo descobrir, vamos dar continuidade a essa trama que estávamos sendo perseguidos por um ninja safadinho. E antes de começarmos, vamos para as apresentações, para todo mundo ficar entrosado sobre quem é quem, sobre quem é o quê e sobre qual é o papel de cada um nessa suruba. Ou nesse grupo. Vamos começar com o Felipe, ou paizão. Vai lá, Felipe.
E aí, galera? Hoje eu vou jogar com o Senshi Mizuto. E eu sou da Vila da Névoa e sou o portador da Sama Errada. Bem, é isso.
É isso mesmo. Ele tem razão. Welcome to Rolvin. E agora, dando continuidade aqui, de acordo com a minha lista do Skype, Matheus, fala aí o que é que você tá jantando e qual é o seu personagem.
Então, o mais importante é dizer o que eu tô jantando, logicamente, que é almôndega com a salada de batata. Bem, e continuando, pelo menos importante, eu vou jogar hoje com Kazuno Onochi, que é um dos membros da Vila da Areia, do País do Vento. E tem como objetivo conseguir o... Como é? Tenta pé de cabra? Não me lembro mais.
Sei, foi o que inventaram essa técnica aí.
Octa pé de cabra.
Justamente, que é a técnica secreta pra gente abrir o segundo pergaminho.
Exato. Caralho, chega... Deu um negócio na cabeça agora quando eu pensei nisso. E agora... O mestre aqui, continuando aqui na minha playlist, na minha listazinha do Skype. Dioman, um membro da Vila do Peito, fala sobre você e seu personagem.
E aí, galera, beleza? Jogando o Shino, o Shiha. Ele hoje que veio aí pra mostrar aí sua arte de invocar cangurus boxeadores. E escapar das garras do pessoal da Vila da Folha até ele conseguir reunir algumas provas e... voltar lá. Eu não vou dizer as próprias de que é, porque isso aí vai ser no capítulo 203. Estamos no 2 agora.
Isso é típico de um anime, realmente. Isso é típico de um anime.
É verdade. E vai ser mais ou menos assim, galera. Bom, a gente vai continuar com o canon até o 5. Do 5 até o 202 vai ser filler.
Vai ser, vai, estilo, estilo, vai ser estilo Naruto ou estilo Bleach, que é algo totalmente nada a ver, até fora da linha do tempo. A galera volta no tempo, vai pra frente no
a gente vai A gente vai fazer uma mistura de Bleach com Naruto aqui.
Beleza.
Vai ser uma coisa na linha do, fora da linha do tempo, certo? Mas remetendo à linha do tempo atual, mas sendo que aqui nada a ver.
Ah, tô ligado. Faz sentido.
Aquele negócio, se eu sou você e você sou eu, no mesmo linha do tempo em que você sou eu sou você, fazendo com que eu seja você e você seja eu, confia em mim, vai tomar no teu cu.
Sabe as palavras.
Tá.
Vai, Max.
Dando continuidade aqui agora a o cara que já é o Batman na vida real. E é um ninja por espírito. Max ou Eric para os íntimos. Diga isso,
né? Ou Bruce, não, para os não tão íntimos. Ou Bruce.
Não, é para os mais íntimos. Bruce para as pessoas convencionais e Batman para os bandidos.
Beleza, eu vou jogar com o personagem da aldeia oculta da névoa, um ambu chamado Yakei Masato, que recebeu uma missão um pouco complicada. De escolta de dois idiotas e um cara que é exilado.
Tudo mentira, só quero ressaltar que isso é tudo mentira.
Tudo mentira. Obsessão da ataque, tá ligado? Dois idiotas e um cara.
Falta um macaco, velho. Falta um macaco. O macaco.
Dois idiotas.
Vamos lá com essa galerinha do barulho.
O que será que vai acontecer com essa turma? Ok. E vamos dar, continuar aqui na minha listinha com o mestre, que vai ser Lucas. Fala aí sobre qual vai ser esse tema da gente aqui.
Eu sou o Lucas, continuar aqui a campanha de utilizando o Fate e bora ver o que vai dar, porque eu não sei se eles vão ter capacidade de aprender a técnica suprema dos oito pés de cabra.
É verdade. E pra finalizar.
Challenge é mas...
Deixa eles aprender até a sétima pra cá na vontade, tá ligado?
Dando finalizado aqui, o meu personagem, Kakushi Torakun, que apenas é mais um ninja no meio dessa trupe, que está com o objetivo de acabar com os planos de sua vila, a qual ele foi exilado, pensando no prol de todo mundo. Sem contar que ele também sabe a verdade sobre a origem do Natal. E ele para vocês no episódio 204. Sobre um Papai Noel que jogava brinquedos feitos de ossos e bosta em cima de outros macacos.
Sim, isso aí vai ser canon, não vai ser filler não. Esperem pra vocês verem como vai ser os episódios fillers.
E preparem seus angus, que vai ser extremamente importante vocês terem uma.
Beleza, beleza. Acho que é só isso. Flashback, quem vai puxar aí? Alguém puxa o flashback.
Ok. No flashback anterior, encontramos Chihoshino gravemente ferido na floresta, sendo perseguido por uma série de imbus doidos pra chupar ele. Nessa situação, tínhamos nos deparados com dois pescadores. Pescadores. Que tentaram amigavelmente conversar com nossas pessoas. Os grandes mestres, que eu irei ressaltar agora os nomes deles, que é Kakushi Torakun, os grandes mestres, e o outro mestre, como é o nome do teu personagem, Matheus? Kazeno Onoshi. Os grandes mestres, Kazeno Onoshi e Kakushi Torakun. Dois homens extremamente atentos que estavam na floresta, certo? Só aguardando o próximo perigo acontecer. Eles estavam com percepção 20 sempre. Sempre. Foi nesse momento que eles já tinham visto uma tropa de ninjas. Eles viram, mas preferiram dizer que não viram. Mas eles viram chegando uma frota de ninjas atacando eles. Foi uma batalha complicada, sendo que já tínhamos membros feridos. O Chihoshino estava caído no chão, uma vez na série conseguia tirar um canguru não sei da onde. Sem contar que os pescadores eram extremamente habilidosos. Eles desenvolveram a arte de manusear o peixe para fazer com que aparecesse habilidades ninjas, mas não eram ninjas, eram pescadores. Então, acabamos descobrindo que esses pescadores, acabamos descobrindo não, porque no fundo nós já sabíamos, porque somos extremamente observadores, nós já sabíamos que eles eram ninjas, muito bem treinados e disfarçados de pescadores. Nós apenas demos bolas para eles, pensávamos que eram pescadores. Porque no final das contas, estávamos muito bem atentos. E percebemos que eles foram contratados para nos proteger, digamos assim. Sendo que quem precisa de proteção? Somos mestres, somos habilidosos, somos experientes.
Vocês são fucking ninjas, porra. Pra que proteção? Isso,
principalmente, oxi. I am a black ninja!
Muito boa a música. E o clipe é melhor ainda.
Isso que é show, doido. Essa música deveria ganhar um Grammy.
O Gremlin, então, ele deveria ganhar um Gremlin é só...
e um Oscar. Foi nesse momento que conseguimos eliminar todos aqueles ninjas inferiores, que somos superiores, é claro. E partimos para uma casa que estava em meio ao nada, que estava, digamos, chamando nossa atenção. Então, estávamos muito defasados da batalha e precisavam descansar. Foi então que uma casa tão receptiva, tão familiar, quem não queria entrar aí para comer, decidimos então caminhar até ela. Foi quando uma figura foi vista nos observando, sendo que ela não sabia que nós vimos ela primeiro, mas preferimos dizer que não. Isso fica no subconsciente de vocês, no off, que a gente não sabe que ele existe. A gente pensa, ele pensa que a gente não sabe, mas no fundo a gente sabe.
Parece verídico isso.
Oxi, parece porque é. Porque nós sabemos fingir que nós não sabemos.
É porque é o estilo ninja de vocês, né?
Estilo ninja da gente. Foi uma técnica
que parece Dilma, velho, falando.
Foi basicamente isso que aconteceu na mesa anterior. Tem mais alguma coisa pra relatar, Lucas?
Não, só isso mesmo. Como de costume, a mesa anterior tava no modo easy, bora subir a dificuldade aqui pro normal, né?
A meta é o TPK, né?
Bora, não, Lucas, fala o cara que tem o recorde 2 DPK da gente.
É. Sabe o que é pior? Esse recorde se estabeleceu com 3 meses. É. 3 campanhas. Uma na outra e não morreu ninguém. Na outra morreu, cara. Quê?
É. Eric, ele quer. Ele tá aparecendo aquela galera, tá ligado? Que faz o recorde e a própria galera quer quebrar o próprio recorde.
Max é o Zayn Bolt do TPK daqui.
Na próxima, cara, na primeira campanha, praticamente se coletiva.
E eu não tenho razão aí, visto a tua câmera tá friccionando aí, ficando rosa.
Tá passando.
Para que esse show de sair.
Pera aí, deixa eu reiniciar.
Pera aí, tu vai reiniciar o quê?
É o filtro que ele usa pra esconder a máscara do Batman.
Efeito especial, pô.
Ah, beleza.
É quando o
Na verdade, ele nunca tira a máscara. Ele bota um filtro na frente da cara dele pra o povo pensar que ele tá sem máscara.
É verdade.
Beleza, é um negócio que eu quero que vocês vejam no mapa onde vocês estão. Tem um toquezinho de onde vocês estão, mais ou menos, no mapa.
Beleza, tem um Sharingan que é pra mim ver melhor, tá ligado?
Eu tô vendo só o meu.
Pequenininho. Só tá o teu, só precisa de um, pô.
Ó, Raiden, vocês vão procurar em Raiden Sand Village. Tá embaixo de River. Embaixo de River, já viram?
Uhum.
Pronto. A gente tá ali. Do lado da Vila Oculta da Areia, perto da Vila Oculta do Rio, que também é perto da Vila Oculta do Fogo. Onde tem a Vila Oculta do Rancor e Kuf.
É onde tá a cinza no mapa.
É isso mesmo. Isso mesmo.
Chegou alguém na porta.
Tem a Vila Oculta do Vento, tá ligado? Tem a Vila Oculta da Montanha. Fora que tem a Vila Oculta da Terra.
Tem muita coisa oculta nesse mapa.
Mais acima tem a Vila Oculta do Ferro. Na verdade, a gente tá no continente oculto.
Na verdade, é o continente elemental. Os países elementais, eles chamam.
É, só que isso é elemental pros leigos. Pra os ninjas é o oculto.
Continente oculto. E o ninja tá nesse xizinho preto aqui, é isso?
Não.
Aqui, ó. Ah, beleza.
Porra. A régua tá mais ou menos em escala. Se vocês quiserem saber mais ou menos a distância, tá mais ou menos em escala aí. Certo?
Deu vontade de escutar Queen agora, vou escutar Queen.
Beleza. Cara, vai dar distância de caralho, tá ligado? Tá
muito. Tá caralho. É. Por isso que eu quero dar a vocês 6 meses de. Pra vocês cumprirem a missão.
Voltei.
Beleza. E certo, bora começar, né?
É o que tá passando a Power Ranger Rosa, tá
sendo. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês já se perguntaram por que se chama Vila Oculta? Se todo mundo sabe chegar lá.
É uma crítica que eu tinha também.
Essa informação é oculta.
É. Eu não vou revelar pra você, Eric. Se você não foi na aula ninja sobre esse dia, eu não vou dizer.
Peraí, você é um intruso aqui, quer obter informação. Enfim.
É.
Beleza.
Seu Batman safado.
Shot players.
Se fosse o verdadeiro Batman, a gente já teria apanhado e falado onde é que é. Já teria 2 mortos, na verdade, se fosse o verdadeiro Batman.
O Batman que mata, puta que pariu. Enfim.
Batman sensato.
É, beleza. Bora começar.
Ele não é doido de ficar prendendo um assassino e libertando ele toda vez pra ele cometer mais crimes.
Ganha dinheiro com as indústrias do Wayne, vendendo equipamento para as prisões.
Ele ganha.
Olha aqui, a nova prisão pro Killer Croc 2.0 aqui da Wayne. É o Killer Croc fugiu de novo, compra a versão 3.
O Batman de verdade é o Batman capitalista.
Tu jogava com o que mata que é ruim.
Capitalista, velho. Por que o Batman não pode ser?
Como é? O que é um russo capitalista?
Max jogava com um boneco que era um russo capitalista, porque o Batman não pode ser.
É verdade. Eita, o Lucas disse uma verdade agora.
Cross Caesar, eu acho. Cross Caesar, quer dizer.
Cross Caesar.
Beleza, beleza. Voltando aqui. Quando a cena se abre, observa-se. Duas figuras nesse local, um local completamente escuro, as paredes já são naturalmente cinzas. A pouca mobília que tem são mobílias simples de madeira, na coloração avermelhada, com alguns detalhes ao longo dessa mobília. E também dá pra ver que a figura tá no andar acima, numa espécie de ponte, e logo abaixo tem alguns shinobis treinando. Você vê que essa figura que está a observar está meio que entediado, observando a galera que está treinando. E na frente dele tem aquela fumaça típica lá, com aquele barulhinho. E aparece a figura de um jovem, cabelos cinzas, utilizando uma máscara que deve lembra vagamente um animal. Uma raposa ou um gato, tanto faz. Entretanto, algo que chama a atenção nesse jovem, além da sua tenra idade, é um dos olhos dele, que geralmente estão a brilhar na coloração vermelha. Quando esse jovem aparece, ele está abaixado naquela posição tradicional de reverência japonesa, que é com as duas mãos assim, prostradas para frente, com a cabeça meio baixa.
É para mostrar respeito, né?
Exato. E quando ele levanta novamente a cabeça, a figura mais velha, já com algumas rugas, faixas cobrindo todo um lado, um hemisfério do rosto dele, provavelmente de batalhas anteriores, diversas cicatrizes espalhadas pelo corpo, principalmente numa proeminente abaixo do queixo dele, que é um formato de X. E essa figura, caso não tenha ficado claro, ele é o atual Hokage da vila. Ele fala com aquela antipatia barra tédio habitual na voz dele e fala: repasse as informações. Quando ele fala isso, a figura mais jovem começa a relatar todas as informações que ele obteve até agora do que a princípio era apenas um ninja fugitivo, apenas um no Kenin. E ele informa que esse tal de Nukenin acabou encontrando com diversos outros ninjas. Ninjas esses, um deles claramente pertencente à Vila da Areia, e outros dois pertencentes à Vila da Neva. Ele falou ainda que há um quarto ninja, entretanto este.
A equipe de pesca.
Não.
É verdade.
Como eles descobriram que era da neve? Né? Isso era pescador.
Se lembra quando eu falei que como vocês não tinham a skill não elemental jutsu, quando vocês entraram em combate e começaram a soltar poder, vocês perderam o Heng? Eu tenho certeza que eu falei isso. Então,
isso é um skill de pescador que ele mudou.
Tua câmera tá de novo fricando aí, tá friccionando aí.
Ativa, Max. Da última vez deu certo, quando tu ativasse. Enfim, ele relata isso e ele ainda fala que há um quarto ninja que utilizava técnicas, principalmente taijutsu, entretanto ele não conseguiu verificar tanto pelo estilo marcial dele, quanto não encontrou nenhum espécie de símbolo na vestimenta dele que indicasse de onde ele era, de que nação ele era, se ele era alguma das grandes nações ninjas, se eles eram dos malditos do bloco dos aliados, ou se ele era de uma vila menor. Ele falou que simplesmente não sabia. Entretanto, mesmo era extremamente habilidoso, principalmente no taijutsu, pelo que ele conseguiu observar. Apesar que ele tinha um estilo peculiar, que era utilizador de armas nesse taijutsu dele. Fora isso, ele não sabia nada sobre esse quinto integrante. Após isso, a figura ainda prostrada naquela forma de respeito, aguarda as ordens do seu líder. O líder olha assim pra cima, como se aquela informação passada pelo seu servo fosse algo irrelevante, algo pequeno. Como se as ambições barra planos desta figura mais velha estivesse sempre no nível acima e tudo aquilo, todos os problemas que a outra figura apresenta fossem meras trivialidades, meras pequenas pedregulhos ao longo do caminho. Ele fala assim, ele apoia a mão, ele está sentado numa cadeira, ele apoia a mão como se estivesse cansado de tanta gente incompetente ao lado dele, fala com aquela voz de cansado para a figura. Simplesmente dê um jeito, pegue alguns aliados das vilas vizinhas, elimine ou queime a porra da floresta, eu não tô nem aí, só traga aquele maldito Xirra vivo ou de preferência morto, pra mim tanto faz, está dispensado. Quando ele faz isso, a figura mais nova faz uma reverência, faz algum selo de mão e tem aquela fumacinha e ela dá aquela pequena explosão com a fumacinha e ela some. Nisso, a cena se fecha novamente e quando a cena volta, tá as duas figuras lá, do Onoshi e do Kakushi, já batendo e gritando lá na porta da lojinha do Curry.
Eita.
É verdade, eu lembro disso. E eu lembro quando a gente começou a bater, começou a cair moeda, assim. Moeda.
Não. Sim, eu quero fazer uma coisa. Antes de
pegar a moeda. Você.
Exato. Eu pego as moedas e conto quanto tem.
Não, tem nenhuma moeda.
Enganado. Minha ganância me enganou novamente. Depois de tentar pegar as moedas que não existem, eu vou transformar uma das esferas que ficam flutuando comigo num bastão de ferro. Vou pegar o meu cachecol e vou cobrir o resto da minha cara. Vou fazer um jutsu de mão que alguns conseguem entender, talvez, que seja do elemento do tom. Então uma figura fica no telhado, eita, no telhado da casa. Somente.
Beleza, aparece a figura em cima do telhado da casa, correto? Ou não? Foi isso que eu entendi.
Correto.
Beleza.
Foi.
Você faz.
Eu fico esperando alguém atender.
Vocês...
Minha máscara de volta.
Certo. Alguém quer fazer alguma coisa antes de eu poder narrar ou não? Posso narrar já.
Não, eu só guardo a minha merda do pergaminho de novo, tá ligado?
Certo, certo.
Eu e Felipe não entramos no raio de visão, a gente ficou pela floresta.
É, eu me lembro que vocês tinham ficado atrás. Só os três avançaram. Beleza. Mas vocês têm visão clara, não tá muito distante não. Vocês estão vendo a visão de lá. Beleza? Depois de uns 40, 50 segundos, vocês veem uma voz de da pessoa idosa, provavelmente uma mulher. Espera um minuto, eu já vou, meu filho. Vocês escutam arrastada provavelmente de uma sandália. Vocês escutam arrastar. Depois de um tempo, a porta de correr se abre assim. Ela fala, que já tá de noite aí. Bem, nós estamos fechados, mas para visitantes com dinheiro, estamos sempre abertos. Vamos ser
desculpa perder momento, seu tempo, então. Desculpa perder seu tempo, eu vou e vou embora.
Nesse momento que eu quero interromper, a figura que tá no telhado e a gente. Pera e aí, eu desfiro aqui. Um golpe na cabeça dele. Pá,
pera aí, repete aí, cortou pra mim.
No momento que a velha fala que tá fechada e tal, a figura cai entre mim e ela, certo? E nesse momento o Onoshi, ele desfere com um bastão de ferro, um golpe na cabeça da figura e a destrói. Certo?
Certo.
Aí nesse momento, o Onoshi diz: ufa, ainda bem que estávamos aqui, Kakushi. Se não fôssemos nós, essa velhinha agora estaria em perigo. Essa figura aqui, eu aponto com o bastão de ferro. Estava à espreita, esperando para atacá-la.
Exatamente. Eu me movimentei porque eu percebi um ataque prévio dela.
Matheus, enganação. Se quiser, pode jogar com a façanha. Só se quiser.
Nesse momento, em vez de usar... Como é o nome? Enganação normal. Eu vou utilizar um dos jutsus meu, que é o truque do Tanuki. Que toda vez que eu uso terra pra enganar, eu posso usar a perícia do Tom em vez de... Como é? Enganação.
Exato.
Dado.
Foi bom. Muito bom, muito bom. Tu vê que ela olha assim, ela provavelmente já deve ter uns 50 anos, então ela é muito velha mesmo. O rosto dela é bem curtido devido à idade, os cabelos dela já estão praticamente todos brancos. Ela tem aquele coque tradicional oriental amarrado no topo da cabeça. Ela utiliza hobby simples, aquele kimono tradicional, um kimono cinza, que outrora já fora branco. Ela olha assim com a cara de surpresa e... Meu filho, ainda bem que você tava aqui, uma senhora sozinha que nem eu aqui. Você veio calhar. Entre, você e seu amigo. Eu não tenho muito, mas eu posso ver se eu tenho alguma coisa aqui pra lhe ajudar.
Eu faço aquela
se
cena.
Se não for um incômodo, senhora, nós aceitaremos.
Aquela cena do Eldorado, tá ligado? Quando o vulcão começa a explodir, aí pá! O vulcão volta, sim, aí todo mundo se curva, aí ele sai.
Tá ligado.
O braço tá aberto assim, tá ligado? Eu vou fazer mesmo assim, entrando na casa da véia. Eu olho assim pros pessoal lá fora. Venham, podem vir. Agora está seguro, você não tem.
Beleza. Ela, tem mais quantas pessoas com vocês?
Ah, não se preocupe, eles estão
mais
aqui
três.
Pra caso desse alguma coisa de errado, nos dá algum apoio.
É porque somos mestres e eles estão aprendendo nossas técnicas.
Ah, sim, sim, é muito bom ter senseis e discípulos. Eu não tenho muito, como eu falei, mas eu vou ajudar.
Não, por favor, não diga que eles são discípulos. Eles apenas são meros vermes. Eles ainda vão ser discípulos.
Ah, sim, eu tinha um sobrinho que ele tinha entrado no dojo. Eu sei como funcionam essas coisas.
Exatamente, minha senhora. Olha, o que você pedir, pode pedir pra eles, que eles podem fazer, viu?
Sim, sim, é sempre bom ter uns braços extras. Eu tô vendo aqui aquele rapaz ali do chapéu de palha quebrado, ele parece ser um rapaz forte, acho que vai servir pra ajudar.
Muito forte.
Tem uma água talvez quente. Talvez eu possa acender o fogo pra você.
Eu gostaria de tomar uma água quente, que eu estou meio...
Sim, sim, entre. Aí, se aproxiga aí.
Obrigado, mais uma vez.
Ela faz o sinal pra vocês entrarem. Vocês dois, logicamente, são os primeiros a entrar. Vocês veem que é simples. É uma construção de dois andares. Ela é feita toda de madeira, com exceção de alguns detalhes dos próprios móveis. Até os próprios móveis, eles são feitos praticamente todos de madeira, com exceção das louças, dos talheres, etc. Vocês veem que não é algo de muito luxo. Vocês percebem que tem uma parte assim que é mais separada, que é como se fosse para atender realmente. E são aquelas mesas baixas, tem alguns almofados. Vocês veem 5 ou 6 mesas de 4 lugares, cada uma delas com no local tem uma almofada. Tem aquele copinho lá, copinho barra tigela para comer o arroz, que sempre deixa emborcado já de cabeça para baixo, caso for servir. E vocês veem, é um lugar bem simples, tem aquele balcão separando a parte dos convidados para a parte da pessoa da cozinha, quem vai estar atendendo. Você vê que tem essa separação e atrás tem o local que ela deixa os talheres, os copos pisadinhos lá. E você vê que tem uma portinha que deve dar para a cozinha, tá ligado? É um pouco separado, porque geralmente eles fazem a cozinha como se fosse um cômodo separado, por causa da fumaça do fogão, que geralmente era lenha, barra, madeira.
Que é o casual, sabe? Sim, fazer sim. O correto.
Vocês veem que também tem uma escada que leva para o primeiro andar. Vocês veem que tem essa escada, provavelmente deve ser para o quarto de... Para ela também, como possíveis hóspedes. Vocês olhando assim, devem ter uns 3 quartos, no máximo. Que vocês podem olhar. A casa é pequena, eu sou ruim com distâncias, deve ter, sei lá, uns 4 metros quadrados.
A gente notou, você é bem ruim mesmo com distância. A gente entendeu agora, muito bem.
4, não sei, 5 metros quadrados, eu não sei. É um apartamento pequeno de um quarto, tá ligado?
Tá todo mundo em pé.
45 metros quadrados.
Exatamente isso, Lucas. Vamos assim, vamos assim. Vamos pelo que Eric disse, Lucas.
É, é o que o Max falou.
45 metros quadrados é um apartamento pequeno dos dias de hoje.
Pequeno dos dias atuais.
Sala, cara. Cozinha, banheiro.
Não, então tem uns 30 metros quadrados.
Não, não.
Que é pra realmente um cômodo. É um cômodo só e uma parte em cima, tá ligado?
Lucas, um apartamento de 2 metros quadrados, 2 metros de sala, tanto de altura quanto de diâmetro.
É, no eixo X e no Y, né? É, realmente é muito pequeno. Enfim. Ignora
casa
essa
de
parte.
Cachorro.
Ignora essa parte.
É, uma casa de cachorro sim.
Enfim, eu falo, olha.
Pode falar, Hudson.
Muito obrigado pela recepção. Eu gostaria de ajudar você a servir esse pessoal e a servir a mim. Eu só estou precisando de água quente para poder dormir melhor num aconchego de um ambiente fechado.
Ela fala, sim, eu vou trazer, vou esquentar a água. Essa hora eu já tinha, eu já ia dormir, mas tudo bem. Se você puder pedir para ele ajudar a pegar a água do lado de fora, tem uma bomba lá. Um rapaz forte que nem ele deve conseguir fácil.
Bom, vou pedir sim. Eu olho assim pra ela apontou pra o personagem de Dio, foi?
Foi, que eu acho que ele era o mais próximo que os outros.
É, eu falo no mato. Shinu, é Shinu, não é seu nome?
Só. Eu olho pra ele e faço só um sinal ignorando, tá ligado?
Como é que é um sinal ignorando? Tô na dúvida.
Tipo o Sasuke quando vê Sakura, tá ligado? Que ela fala com ele bem alegre e tal, ele só faz.
Aí, aproveita que você virou pro lado de fora e vai pegar água.
Eu digo, eu não estou procurando água. Se vire, eu só quero um lugar pra deitar.
Não procurar água, não. Eu tô pedindo pra você pegar água. A água já foi achada. Ela tá do lado de fora com uma mangueirinha.
Eu faço isso aí na atenção, tá ligado? Eu vou falar com a velha e perguntar se tem algum quarto lá em cima que possa ser usado pra dormir um bom sono.
É por isso que esses alunos não aprendem porcaria nenhuma. Tá vendo?
Ela olha assim, meio revoltada com a atitude do Shinu, porque a atitude de um discípulo para com um mestre tem que ser extremamente respeitosa. Ela olha assim aí. Exato. Se você não for, meu jovem, se você não for respeitar seu mestre, você vai dormir lá de fora.
Eu olho pra ela. Eu digo: só existia uma pessoa que eu chamava de mestre. E eu acho que ele não está mais entre nós. Então,
ele perdeu o pai quando era muito mais novo. Aí
ela tá quase possessa, tá ligado? Ela tá falando assim com o Kakusha. Quem já se viu? Se meu sobrinho falou que na época dele, se o cara fizesse isso, tinha que pagar 100 e depois dar uma corrida de 10 km.
Olha, é porque eu não gosto de punir meus alunos na frente de pessoas estranhas. Eu respeito a senhora e respeito a ele. Agora, quando a senhora não estiver mais vendo, ele vai ter o que ele merece.
É, eu vou ver se eu consigo alguma coisa pra cozinha. Ela sai resmungando assim, jovem filha da
puta. Deixa eu ir pegar essa água. Agora ele vai ver só. Ele não vai pegar beber desta água. E não vai dormir no quarto, tudo bem?
Bom, se fosse eu, mandava ele correr uns 10 km, depois pagava 100. Mas o senhor sabe, o senhor é o mestre. Aí eu vou lá pra cozinha.
Eu fico olhando.
Fora pegar
eu fico imaginando se a velha aguentaria um burro do canguru, tá ligado?
Não, não. Porra, eu como velha, caramba.
Não, porra, só mentalmente, tá ligado? Não, eu não irei usar da força com essa pobre velha.
Pobre velha.
Eu vou lá pegar água, Lucas. Aí eu dou uma aproveitada. Eu dou aquela espreguiçada, tá ligado? Pra pegar aquele ar gostoso. Dou uma coçada no saco e cheiro a terra.
Beleza, tem cheiro de terra, velho.
Ok. Aí enquanto eu tava enchendo lá o negócio de água, eu volto lá com
aquelas bombinhas, tá ligado? O cara faz pressão.
Cara, e ela tira a água do lençol freado.
É, do poço. É, uma coisa. Vocês, Max e Felipe, vocês entraram, o que vocês fizeram?
A gente ficou nas redondezas fazendo a vigília revezada.
Mas eu cheguei pra ele, E aqui, vamos descansar um pouco. E a gente reveza a vigília. Aí, tipo, a gente se direciona. Eu chamo tu pra se direcionar pra cabana. E faço dois buchinhos de água pra começar. Tipo, eu sou primeiro a vigília e deixo eles do lado de fora, tá ligado?
Certo. Então tu não vai entrar pra comer nem nada do tipo agora, né? Vai entrar depois.
Não, tipo, eu vou entrar e eu vou deixar os buchinhos lá de fora, tá ligado?
Felipe, joga como aí... Como é que você escreve? Como é que você escreve o quê? Buxim? Acho que é B-U-N-S-H-I-N. Pode estar completamente errado, não sei.
Acho que é assim.
Buxim.
Acho que é assim, não?
Também, acho que tem um N antes. Eu acho que tem um N antes do S.
Assim como? Tu mandou onde? No Rovinte foi?
Foi no Rovinte. Na tua ficha tem, Felipe. Vê aí como é que você escreve.
Buxim, buxim.
Felipe, joga aí a tua skill. Em criar, seria um criar vantagem.
Seria uma instituição.
Sim. Pode jogar.
É uma espécie de clone, é dele?
É, clone de água. Beleza. Mais que suficiente, velho. Você consegue fazer uns três clones. Você os deixa lá e adentra. Uma dúvida. Quando vocês estão entrando, vocês estão vendo o personagem de Odson, o Kakushi, voltando com um baldezinho de água. Max, tu vai tirar a máscara quando entrar no coisa? Eu quero saber.
Não, eu não vou entrar. Eu não entro.
Não vai entrar, beleza.
É, a religião dele que não permite, ele é não casariano.
Beleza.
Tem um N mesmo.
Tem um N mesmo, enfim. Beleza, vocês adentram, do lado de fora fica só o personagem de Max, o Yakei. E três clones do Shinu. Eu tô apanhando pra decorar o nome de vocês a princípio. Do Senshi.
Nome fácil desse. Senshi, Nyakei, Kazunoshi, Kakushi, Uchiha, Yamabucha.
Enfim. Beleza, você volta, Hudson, com a água. Tu sabe que ela tá naquele cômodo que eu tinha falei, que é um pouco mais separado, que deve ser a cozinha. Uhum. Tu vai levar pra lá ou tu vai esperar ela chegar?
Eu levo lá, eu já disponho lá no bolo específico, que é o prato de água. Beleza. Já coloco pra esquentar no forno.
Ela te agradece bastante, tu vê que ela tá preparando o tradicional arroz lá, que chamado de Gohan. E ela tá preparando peixe também, coisa simples, tá ligado? É quando o cara vai pra galera que mora no sítio, que tem bastante comida, mas é comida simples.
Beleza. Ô Lucas, esqueci de mencionar contigo, eu poderia dizer que meu personagem ele tem um instrumento musical.
Sim, sim. Isso aí.
Ele tem aquelas flautas japonesinhas, tá ligado? Aquelas de sopro. Aquela que toca aquela música. Faz, mexe o bumbum. Tan.
Exato. Totalmente japonês isso aí.
Não, aí pronto, entrego a água pra ela, tá ligado? Aí eu vou me sento àquelas mesas japonesas que são na altura do seu calcanhar.
É, mesa baixinha e tem as almofadas aí.
Aí eu me sento nela, tá ligado? Coloco uma almofada nas minhas costas e na parede pra me apoiar. Aí eu vejo que o pessoal já foi fazer a ronda, eu já não me preocupo com isso, tá ligado? Eu puxo a flauta e fico treinando, tá ligado? É, só aquele exercício diário.
Beleza. Felipe, tu vê que a galera tá sentada numa mesa. Quem tá mais afastado ainda em pé é o personagem de Dio. Ele ainda não sentou, tá olhando com a cara lá de eu sou fodão, não misturo com vocês. Enquanto os outros dois estão lá sentados. Tem o Kakushi que tá tocando a flauta lá. E o Kaze, não sei o que ele tá fazendo. Tá fazendo alguma coisa particular ou só tá esperando?
Ah, eu só tô olhando lá a situação, se ela pedir alguma ajuda, eu vou lá e ajudo ela, então. De boinha.
Beleza, Felipe quer fazer alguma coisa ou não?
Não, eu só vou pegar comida e sentar no cantinho.
Tu vai sentar com a galera ou tu vai sentar no canto afastado?
Vou ficar um pouco afastado.
Beleza.
Sim, eu aproveito e saco o pergaminho que a gente tinha de... recebido antes, bota assim em cima da mesa.
É uma coisa,
quem fica tá olhando assim pro selo dele.
Quem tá esquecido de perguntar quem é que tava, mas tá contigo, né?
Tava com medo. Beleza. Tava com medo. Eu fico olhando pro selo. Jutsu dos oito pés de cabra. Será difícil.
É. Foi complicado, Sensei Onoshi.
Realmente, Sensei Kakushi.
Foi igual duplamente complicado quando eu tentei fazer o toque da flauta duplo. Com um dedo só.
Eita, poxa. Você já me contou essa história? Eu não me lembro muito bem. Pode contar novamente? Talvez ela sirva de inspiração para o Jutsu dos Oito Pés de Cabras.
Com prazer, com prazer. Aí, eu queria até... Não, eu não sei se dá pra eu usar um... Como é que fala?
Uma verdade.
Um flashback point. Pra dizer que isso aí...
Tu pode contar, mas acho que tu não vai querer usar a mecânica dos pontos extras.
É, eu queria como se fosse deixar reservado, deixar guardado.
Não, pode contar. Não necessariamente os flashbacks que vocês vão contar. Obrigatoriamente vocês têm que gastar o bônus, tá vendo?
Tá bem, tá bem. Não, vamos entrar na onda do flashback point aí. Foi há anos atrás, quando eu comecei a tocar a flauta de sopro. Aí eu dou um toque. Meu sensei Yasakwa, ele mencionou com relação a grandes artistas da nossa linhagem, que eram da vila, da tempestade, e eles eram extremamente buscados pelos seus... da nuvem. Toda vez eu confundo, eu boto da tempestade, não sei porquê.
Que é o país do relâmpago, vila da nuvem.
É, o país do relâmpago, vila da nuvem. E nossa vila da nuvem foi sempre buscada pelos seus talentos com a flauta. Tivemos diversos membros que foram a todo o continente fazendo show. E meu mestre, ele me contou o motivo de estar acontecendo, de eles serem tão procurados. Pelo grande sucesso da nota dupla de um dedo só. Que ela é treinada bastante. Membros foram perdidos desses homens. Os que não perdiam membros tinham os ossos quebrados, tentando fazer essa técnica. Eu mesmo quebrei minha mão em sete partes diferentes quando eu fui tentar fazer essa técnica pela primeira vez. Mas, com o passar dos meses treinando várias e várias horas por dia, eu finalmente consegui. Foi quando eu aprendi a técnica do dois dedos no chocolate e um no morango que eu consegui fazer a técnica do a dedada dupla com um dedo só. Que é mais ou menos assim. Aí eu na flauta vou fazendo uma sequência de notas. Dom, dó, ré, fá, mi. Na hora que eu chego no ápice, aí de repente minha mão se desloca. Meio que um dedo fica mais longo que os outros e tapa dois buraquinhos ao mesmo tempo, assim. Aí eu solto e sai uma nota extremamente aguda e finíssima. Chega os talheres da mesa, tremem um pouco. A velha na cozinha fica parada, porque até a própria chama do fogo chegou a tintar e quase apagar. E quando ela chega na sala dizendo: "Nossa, que som maravilhoso! Eu só escutei isso uma vez há 20 anos atrás na minha vida. Foi quando eu conheci meu marido, que há muito tempo já tinha morrido. Você me provocou uma memória belíssima. Por favor, aceite essa xícara de água quente." Aí eu vou, coloco a flauta em cima da mesa. Meu dedo ainda tá vermelho por causa dessa técnica, porque ela é muito cansativa de se fazer. Aí eu vou, pego no copo quente. "Obrigado, minha senhora. Obrigado." Aí eu curvo pra ela e meu nome está vendo, Shiro? Respeite os seus mestres. Respeite. E você vai aprender muito mais.
Aí, nesse momento corre uma lágrima do olho do Onoshi. Inspirador. Inspirador Kakushi.
Eu sei, eu sei. Aí eu pego o povo. Assim, da minha mulher, tá ligado? Eu chego pra... Qual é o nome do personagem de Felipe? É Senshi, é? Senshi, eu chego. Senshi.
Sente.
Me dê seu copo. Aí eu coloco um pouquinho de água quente, tá entendendo? Você é um bom rapaz. Você terá futuro no mundo ninja.
Eu levanto o copo como se fosse um brinde.
Aí eu brindo também o Noshi, boto no Dionoshi e boto o bule assim perto. Eu boto o bule assim perto do personagem Shinu. Eu.
Tá. Eu brindo também.
Você eu não quero água quente não, velho. Que porra, eu quero água quente, velho.
Já tá, velho.
Ela trouxe chá, velho. Qualquer coisa ela trouxe chá. Típico chá. É. Desse chá.
Eu tomo chá.
É um costume japonês. Eles tomam água quente. Eles tomam água quente. É um costume deles. Isso é. Então, eles, isso aí é que eles tomam pra forrar o estômago. Eles dizem que aquela temperatura dá um alívio e já prepara pra uma refeição. E isso também faz com que o organismo fique mais leve.
Beleza, então ela traz também água quente e ela traz chá também. Traz um bule chá.
Tem negócio de água.
É. E isso aqui, assim, eu tô escutando com foto japonesa que eu tenho aqui no Spotify, tá ligado? Bem zen.
Ó, depois que ela bota, ela traz a comida, ela cumprimenta, ela tá sempre falando apenas com vocês dois, tá ligado? Ela não fala com os demais. Ó, bem aí.
Eles não têm.
Exato. Aí, bem, senhores, eu vou deitar, descansar um pouco. Esse malcriado aí pode dormir lá fora no chão, mas os outros têm dois quartos aí. Vocês se revezem depois.
Eu vou andando com ela. Venha, deixe me acompanhar, senhora. Você não deve andar sozinha por uma casa assim.
É muito bom ter braços fortes ultimamente, faz muito tempo. Aí, obrigado. Ela vai subindo contigo.
Eu vou deixar ela lá na cama, eu cubro até ela lá.
Beleza. Tu vê que aquele, acho que o nome é Ofuro, que é aquele colchãozinho lá com lençol.
Perfeito.
Não, Ofuro é a banheira, não sei. Ofuro aquele é colchãozinho.
Piscininha, não?
É a piscininha. Então, ignora o que eu falei.
Whatever.
Colchonete aí básico lá.
Eu vou, aí eu tipo. Eu não ligo pra dormir num desses, tá ligado? Por mim, eu deito lá naquela mesinha, onde eu tava perto ali, do lado da mesinha. Tá ligado? Eu pego minha própria mochila, minha capa, dobro ela, me ajeito, faço uma capa pra encostar a cabeça, tá ligado? Aí, nesse momento, eu boto a máscara um pouco pra baixo e pego outro pano e coloco sobre o meu rosto pra cobrir o rosto, tá ligado?
Beleza.
Aí eu olho pra Misuto, pegue um quarto. Sensei Onoshi, pegue o outro. Aí eu
Shino,
reflito sobre seus pensamentos. Aí eu viro.
Aí é fogão a gás, é fogão a lenha.
A lenha, fogão a lenha.
Porra, mas se fosse a gás, eu saía e deixava o gás ligado, tá ligado? Torar a mangueira.
Cara, que doido de gatinho, bicho.
É um dia de verdade aí.
Verdadeiros ninjas. Vejam, crianças. Vejam o que vocês estão lá trocando Naruto. São esses ninjas aí, ó. O ninja que na mesma hora tá lhe ajudando, tá torando seu gás.
Moral da história: cuidado com gás.
Não, moral da história: nem sempre que ele tira da bosta, quer lhe ajudar.
Exato. Ele pode estar querendo roubar seu gás.
É verdade, eu explodi sua casa.
Beleza, velho.
Eu vou forrar algum lugar aí no chão e vou deitar, tá ligado?
Aonde? Do lado de fora da casa?
Na cozinha, qualquer lugar aí que tu é desocupado. Se não tiver lugar desocupado, eu vou tocar fogo na casa e vou sair da casa.
Beleza.
E ainda usar o canguru pra guardar a fonte, banheiro. Pra ninguém pegar água, tá ligado?
Beleza.
Termina agora essa sessão do RPG de quinta. Espero que todo mundo tenha aproveitado, tenha degustado cada momento e continue assistindo para ver o desfecho dessa história. No que vai acontecer, uma mistura entre ninjas, Jedi e muçulmanos.
Sumi.
E go, time Uchiha, né?
Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal. As curtidas são muito importantes para dar o up nos nossos vídeos no YouTube e para vocês receberem visualizações quando forem chamados. Tem que se inscrever, ativar o sininho para receber a notificação tanto no seu celular quanto no seu YouTube, mesmo no computador. E o que você usar de rede social?
Twitter.
O Twitter também, exatamente. Curte as nossas páginas no Facebook, no Twitter, principalmente a do Twitter, tá bombando, tá.
Eu passei o Twitter em 50 vezes agora, quando a gente tava jogando. Eu segui ele no Twitter.
Eu tava vendo aqui, falando pro hashtag Ninja Fela da Puta.
Beleza.
Eu achei sensacional os posts do Twitter. E é isso aí, galera. Mais uma vez, gostou, compartilha. E se não gostou, compartilha todo jeito, principalmente com seus inimigos.
Exato. Acho que é isso.
Tchau.
Falou.
E cuide na testa. Ou beijo na testa.
Falou.